Bom dia, galera! Bem-vindos ao Loop Matinal dessa terça-feira, dia 9 de outubro, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. Quem fala aqui é o Marcos Mendes, e hoje no seu Loop Matinal do Loop Infinito eu vou começar falando sobre a Amazon, que anunciou a demissão de um funcionário que vendeu dados lá dos clientes da empresa. Essa demissão vem algumas semanas depois do Wall Street Journal ter feito uma matéria revelando um esquema de venda de dados de clientes, e também tinha um outro esquema lá de suborno para remover avaliações negativas de lojas terceiras. Aí o que rolou, né, foi que esse funcionário vendeu e-mails de clientes da Amazon para uma loja terceira que vendia coisas no Amazon Marketplace, e a Amazon falou que além de ter demitido o funcionário, também baniu a loja lá do sistema de vendas dela. Ela falou ainda que tá contatando todo mundo que teve e-mail vendido por esse ex-funcionário, mas não quis comentar com outras pessoas, né, entraram nesse esquema da venda de dados. Bom, e já que o assunto é falta de segurança da informação, deixa eu voltar a falar sobre aquela matéria da Bloomberg que disse que várias empresas foram vítimas lá de um microchip espião que foi implantado lá pelos chineses. Na semana passada, eu falei que a Apple e a Amazon negaram totalmente as informações que foram compartilhadas pela Bloomberg, e eis que agora a Apple voltou a falar sobre isso, né? Foi até o Congresso lá pra falar que a matéria é mentira. Ela entregou uma carta pro Congresso americano falando que faz varreduras constantes lá de rotina pra garantir a integridade da estrutura dela, e disse que nunca achou nada nem perto lá do que foi compartilhado pela Bloomberg. Aí, além dessa carta da Apple, quem também se pronunciou sobre esse caso foram o Departamento de Segurança Nacional dos Estados Unidos e a Central de Segurança Digital do Reino Unido, e todos eles disseram que não sabem de nenhum chip espião chinês e que eles nunca receberam lá informações, né, de comprometimento dos equipamentos da Apple e da Amazon. Agora, enquanto isso, né, a Bloomberg fala que mantém as declarações e informações que ela incluiu na matéria inicial, mas faz uns dois dias que ela tá quieta a respeito desse assunto. Bom, e já que o assunto é espionagem, deixa eu falar que o Facebook ontem lançou o Portal, que é um display conectado que tem câmera, caixa de som e vem com a Alexa embutida. Aí o principal diferencial desse produto, segundo o Facebook, né, que ele tem uma câmera com zoom que consegue reconhecer e seguir os movimentos do usuário pela casa, e com isso ele mantém o foco lá na pessoa, mesmo se ela andar pelo cômodo, né, enquanto faz uma ligação. O Facebook falou que o modelo menor, chamado só Facebook Portal, vai custar $200, enquanto o maior, que é o Facebook Portal Plus, vai custar $350, e o lançamento vai acontecer em novembro, para quem for louco o suficiente para querer colocar uma câmera inteligente do Facebook que segue o usuário lá para dentro de casa. E ainda sobre a empresa, um diretor do WhatsApp confirmou que logo logo a plataforma vai começar a mostrar propagandas. Ele disse que inicialmente a ideia é que os anúncios apareçam lá entre as coisas que são compartilhadas no WhatsApp Stories, e falou também que isso deve começar a acontecer já no início do ano que vem. Aí, além disso, né, o WhatsApp também deve começar a dar suporte para bots de conversas, né, que nem existe hoje lá no Telegram, e lá ele falou que as marcas vão poder mandar spam para todo mundo que começar uma conversa lá com os bots. Bom, e enquanto isso, no mercado automotivo, ontem os carros da Tesla foram atualizados para a versão 9 lá do sistema e trouxeram os prometidos jogos de Atari lá para o painel digital do veículo. A Tesla falou que os jogos estão escondidos no sistema, né, então são easter egg lá que ela colocou na versão 9.0, mas não falam onde eles estão, né, nem quais jogos que ela colocou lá na coisa toda. Ela explicou que, obviamente, né, o pessoal só vai conseguir jogar se o carro não estiver em circulação, mas é claro que o update tem mais coisa, né, que os joguinhos lá de Atari. Uma das outras novidades, né, é o fato de que agora a câmera frontal do carro grava trajetos em vídeos lá de clipes de 10 minutos de duração, e uma outra melhoria que pintou foi o fato lá do recurso de proximidade, né, o que tá por perto do carro, começar a mostrar de forma correta se tiver um caminhão ou uma moto lá por perto, não só uns carros. Antes esse painel só usava um ícone de carro para mostrar uns outros veículos por perto, né, fossem eles carros ou não, mas agora ele vai indicar se o que tá por perto lá no ponto cego, né, por exemplo, uma bicicleta, uma moto, um outro carro, um caminhão, que é mais seguro especialmente para bicicleta ou para moto, né, que estiverem por perto lá do Tesla. Bom, e agora o assunto é a Microsoft, que anunciou ontem o xCloud, que é um serviço multiplataforma de streaming de jogos. Com ele, a ideia da Microsoft é deixar o jogador fazer stream de um game do Xbox em qualquer dispositivo que ele queira, seja ele um tablet, um computador, um telefone ou um laptop. Para fazer isso, a Microsoft vai construir diversos data centers, né, só que com hardware do Xbox One no lugar de servidores tradicionais, e ela já confirmou que uma dessas centrais vai ficar aqui no Brasil, que é bom, né, para quem for assinar o xCloud por aqui. Aí, junto desse anúncio, a Microsoft aproveitou para divulgar um vídeo promocional, né, sobre o xCloud, mostrando já o pessoal usando o controle do Xbox para jogar por streaming no celular e no tablet, e caso você queira ver esse vídeo, ele tá no link que eu deixei aqui na descrição. Já uma coisa que a Microsoft não falou, né, foi o prazo de lançamento pro xCloud, mas por outro lado, ela anunciou a data de lançamento do Surface Headphone, que é aquele fone Bluetooth, né, com cancelamento de ruído e com a Cortana embutida, que ela mostrou na semana passada. O Surface Headphone, que vai custar $350, vai começar com pré-venda no dia 15 de novembro nos Estados Unidos, e as vendas mesmo vão começar 4 dias depois, no dia 19 de novembro. Bom, pulando de um anúncio para o outro, deixa eu falar que a Intel ontem finalmente detalhou a nona geração dos chips i5, i7 e i9. Um dos destaques ficou para o chip Core i9-9900K, que tem 8 núcleos, tem clock de até 5 GHz, tem GPU Intel HD Graphics 630 e tem 16 MB de cache L3. Mas por outro lado, né, tanto ele quanto o resto dessa nona geração tem arquitetura velha ainda de 14 nanômetros. Aí do resto dessa linha, né, os chips i7 também tem 8 núcleos, tem 12 MB de cache e frequência de até 4,9 GHz, enquanto isso os i5 tem 6 núcleos, tem 9 MB de cache e frequência de até 4,6 GHz. A Intel começou a pré-venda deles ontem mesmo, né, marcou o começo oficial aí das vendas para o dia 19 de outubro, eles custam entre 262 e 488 dólares. Aí, por fim, né, a Intel também aproveitou para anunciar 7 outros processadores da linha Core X, sendo que o mais parrudo deles é o Core i9-9980XE, que tem 18 núcleos, vai custar perto de 2 mil dólares, e essa linha a Intel falou que vai chegar ao mercado americano a partir do mês que vem. E enquanto isso, na Samsung, pintou o lançamento aqui no Brasil da segunda geração, lá do Chromebook Plus. Ele tem uma tela IPS LCD Full HD de 12,2 polegadas, tem 32 GB de espaço, tem 4 GB de RAM, tem uma porta USB-A 3.0, tem duas portas USB-C, tem uma bateria que dura o dia inteiro, tem uma caneta digital e chegou por aqui custando R$ 3.500. E ainda sobre o Brasil, ontem a chinesa Tencent confirmou que investiu 200 milhões de dólares no Nubank em troca de 5% lá de participação sobre a companhia. Esse investimento deixou o Nubank avaliado em 4 bilhões de dólares, o que é o dobro do valor de mercado que tinha sido estimado para eles em março desse ano. Bom, e agora o assunto é o Google, que foi obrigado a reconhecer ontem que o inútil do Google Plus vazou os dados de coisa de 500 mil de pessoas. Eles também aproveitaram para confirmar que vão acabar com o Google Plus lá para consumidores finais. O que rolou foi que o Wall Street Journal descobriu que em março desse ano o Google corrigiu silenciosamente uma vulnerabilidade lá no Google Plus, e essa vulnerabilidade expôs os nomes, e-mails, profissão, idade e gênero de mais de 500 mil pessoas. Aí, para piorar, o Google falou que não divulgou publicamente essa informação porque eles estavam com medo da reação negativa do pessoal. Só porque na época o bicho tava pegando lá pro Facebook por conta do escândalo da Cambridge Analytica. Eles também falaram que não sabiam, né, quem tinha sido afetado pelo bug, então eles ficaram quietos, né, de falar alguma coisa. Aí, agora que por conta do Wall Street Journal, né, o Google foi obrigado a reconhecer a coisa toda, eles aproveitaram para anunciar que vão acabar com o Google Plus para consumidores, que ninguém nunca usou aquele negócio para começo de conversa, e aproveitaram para anunciar o Project Strobe, que vai facilitar a administração dos dados do pessoal. O que ele vai fazer é simplificar o entendimento, né, de que tipo de dado um aplicativo vai poder acessar quando for conectado à conta Google do usuário, e caso você queira saber mais sobre isso, recomendo que você dê uma espirrada, tem link aqui na descrição. E enquanto isso, no mundo da Apple, ontem a iFixit falou que a Apple não ativou ainda aquele software, né, que vai bloquear os MacBooks consertados lá em não autorizadas. No episódio de ontem, eu comentei aqui que a Apple ia começar a fazer isso em Macs novos que tem o chip T2 por questão de segurança, mas a iFixit falou que, pelo menos por enquanto, esse bloqueio não tá rolando ainda. O que acontece, né, que por enquanto, pelo menos, a Apple tá só avisando as autorizadas que tem essa existência aí da ferramenta de validação de integridade do chip T2 depois de um reparo, então nesse momento tem só ameaça ainda do bloqueio depois de um reparo, não autorizadas. E ainda sobre a Apple, e fechando o episódio de hoje, deixa eu comentar que pintou o iOS 12.0.1 com correções de bugs que apareceram no iOS 12, como por exemplo o Bluetooth meio bichado, aquele bug também que impediu o carregamento via Lightning, e isso acabou fosse espetado lá com o iPhone e o iPad com a tela desligada. Já o que ninguém falou ainda, né, se a Apple corrigiu aquele outro bug que pintou a dia desses, que dá acesso a contatos e fotos também da pessoa a partir da tela bloqueada, então a gente vai ter que esperar pra ver, né, mas eu espero que sim, vamos ver. É isso aí, galera. O Loop Matinal do Loop Infinito vai ficando por aqui. Se você quiser se inscrever no canal do Loop Infinito no YouTube, o link tá aqui na descrição do episódio, lá no loopmatinal.com, junto com os links das notícias que eu comentei hoje. Já se você quiser falar comigo no Twitter, procura por MVC Mendes, que eu tô sempre por lá. Obrigado pela audiência e eu volto amanhã de manhã. Falou! Mantém ela sempre enquadrada lá no quadro, entendeu?